O convidado deste episódio do podcast Música e Som é natural de Miranda do Douro. Muito novo, ingressa no seminário, onde aprende canto litúrgico e a tocar acordeão. Licenciou-se em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. O seu gosto por colecionismo leva-o a comprar instrumentos de música mecânica durante 3 décadas. O acervo cresce até ultrapassar as 600 peças, altura em que decide criar um espaço onde as colocar. Em 2016, Luís Cangueiro, aos 74 anos, inaugura o Museu da Música Mecânica, onde partilha com o público o projeto da sua vida.
Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto, ou em ultimate-audio.eu.
Boa tarde, Luís Cangueiro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar no podcast Música e Som. Luís Cangueiro nasceu numa aldeia perto de Miranda do Douro e estudou Filologia Clássica. Sempre se interessou por música ou essa foi uma paixão que surgiu num determinado momento da sua vida?
Eu vou relatar aqui um facto muito curioso, porque de facto foi desde o início, desde praticamente criança, que eu tomei contacto com algo relacionado com música. Estou a falar de uma peça, precisamente de uma música mecânica, que existia lá em minha casa e que eu, com os meus 7 ou 8 anos, a descobri no sótão e comecei a dar à manivela para ouvir o som, um som fantástico, como é, aliás, a música mecânica. Só que a minha curiosidade de criança levou-me a começar a desmontá-la e cheguei a um ponto, já não consegui voltar a montá-la e assim fiquei sem música e fiquei sem peça para funcionar. Isto é só para dizer que, de facto, a música esteve sempre muito presente na minha vida. Posso dizer-lhe que o facto que talvez que mais contribuiu para isto foi o facto de eu ter ido para o seminário logo com 9, 10 anos e, como pode imaginar, uma das disciplinas do seminário é também logo a música. Música que nós aprendíamos nas aulas teóricas e depois também tínhamos a oportunidade de aprender, por exemplo, música em órgão, mas apenas rudimentos, podemos assim dizer, de música. Essa minha passagem para o seminário também foi muito curta. No final de 5 anos eu estava fora do seminário.
A sua vocação não era claramente
não era bem essa.
Essa,
mas a música continua a acompanhar-me, porque eu, depois de sair do seminário, consegui arranjar um giradiscos, já existia um giradiscos também, e continuei a ouvir música e gostei sempre de música, não só clássica, mas também música ligeira. Mas tive uma apetência para ouvir música clássica já nessa altura. E foi nessa altura, com os meus talvez 15, 16 anos, que também me entusiasmei pelo som do acordeão. E comecei a ter aulas de acordeão também, e naturalmente a família comprou-me um acordeão e diverti-me muito e gostei muito de aprender, portanto, esse instrumento. É instrumento esse que depois me acompanhou até aos meus tempos também de faculdade, porque inscrevi-me quando cheguei a Coimbra para tirar o meu curso, tanto de filologia clássica, como referiu, havia o coral da Faculdade de Letras, onde me inscrevi de imediato. E daquilo que lá no coral se fazia eram as danças folclóricas. E eu, como tocava acordeão, era um dos acordeonistas das danças folclóricas, mas naturalmente também pertencia ao coro, que era o elemento fundamental, e mantive-me durante 6 anos ligado, portanto, ao coral da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E nos últimos 3 anos fui, inclusive, diretor desse coral e, durante esse período todo, demos oportunidade também a Gulbenkian, que nos subsidiava, para visitar e para fazer também exibições, não só no país, mesmo na televisão, na RTP, que era a única, e também em algumas cidades de países como França, Alemanha. Aliás, nessa altura passei o muro de Berlim, que nos autorizaram, já havia o muro, naturalmente, era impedia. E, portanto, a minha ligação à música manteve-se sempre até essa altura. Então, foi isso.
Quando é que começa a colecionar instrumentos instrumentos mecânicos, neste caso?
Eu só numa fase muito tardia da minha vida, porque eu, quando criei empresas, eu deixei depois de dar aulas, ao fim, e criei empresas, foi aí que comecei a sentir um bocadinho mais desafogado financeiramente e comecei a percorrer leilões, porque eu gostava muito de colecionar, mesmo quando criança também gostava de colecionar selos, caixas de fósforos e coisas do género. Então, eu vi um espírito colecionista também, que é importante para justificar esta coleção.
Teve alguma coisa a ver com a caixinha de música que desmontou quando era,
eu penso que não,
quando era criança?
Eu penso que foi uma coincidência, simplesmente. Não, creio que não. Mas não sei, não posso responder a 100%.
Quando andava nesses leilões, era à procura de peças de arte, sobretudo?
Sim.
Não necessariamente de caixas de música ou de instrumentos de música?
Não, nem pensar nisso. Eu não sabia que existiam. Portanto, eu limitava-me a ver aquilo que ia aparecendo, não é? E era pintura, era escultura, e às vezes coisas mais banais. Também fiz uma coleção de utensílios mesmo de lavoura, também, que tive aí. Portanto, interessava-me um pouco por estas coisas todas. Mas quando aparece uma peça que me despertou mesmo muita atenção, que eu nunca tinha imaginado que pudesse existir, com um som fora do normal e com a beleza dessa peça, eu de facto adquiri de imediato. E a partir dessa fui descobrindo outra e outra. E cheguei a um ponto que disse, isto aqui, algo de especial nestas peças, porque eu nunca vi e as pessoas também não conhecem, e tentei saber que tipo de peças eram aquelas. Então, ok, informei-me e fui mais longe. Tentei ir aos antiquários, enfim, que existiam em Portugal, e depois mais tarde, sim, já na outra fase, também tomei contacto com antiquários de outros países, nomeadamente em França e Alemanha, onde havia mesmo antiquários que se dedicavam quase exclusivamente à venda destas peças. E aí, de facto, vi qual era o mundo e a importância que estas peças tinham nesta época, uma vez que elas eram representativas da música que os nossos antepassados ouviam há 150, há 100 e há 200 anos. Portanto, este foi o grande entusiasmo, foram os sons e as peças que se foram descobrindo ao longo de 30 anos, que foi o que eu levei mais ou menos a fazer esta coleção.
Muito bem. Então, a partir de que momento, mais ou menos, é que decidiu, ok, isto já chega, já é suficiente para ter aqui comigo, o que eu tenho mesmo é que mostrá-la ao grande público? E sentiu então esta...
Eu tinha reunido já umas centenas de peças, já havia umas centenas de peças que eu tinha guardado num espaço, enfim, de armazém, pode assim dizer-se, onde eu ia colecionando e aguardando aquilo para mim, para mostrar aos meus amigos, familiares, mas quando atingi na ordem das 300 peças, 400 peças, eu disse, isto é uma pena que isto fique aqui e que não possa também ser partilhado com o público em geral, porque com certeza, se eu tenho prazer em ouvir e ver estas peças, as outras pessoas também devem também tê-lo. E foi aí que eu decidi mostrar a primeira vez as peças em público, de uma forma geral. Estamos no ano 2005, já. Portanto, já tinham passado muitos anos sobre o início da coleção, que eu iniciei é por volta do princípio de 1989-90. Mas eu tinha que arranjar um local que me agradasse também para fazer esta primeira apresentação pública. E como eu estava, no caso de um dia, poder criar um espaço museológico para mostrar a coleção, teria que ser aqui numa quinta que tínhamos adquirido, por me parecer o local mais fácil para mim, mais económico e que estava mais perto daquilo que eram os meus gostos, também de outras coisas que eu tinha aqui na quinta. Portanto, escolhi a Câmara de Palmela para me arranjar um espaço, e eu sabia qual era, que era a Igreja de Santiago, portanto, no Castelo de Palmela.
Portanto, a sua ideia era testar o interesse do público.
Exatamente, era saber se de facto eu não cometeria um erro crasso fazer um museu quando depois não teria público para o visitar. Mas devo dizer-lhe que foi uma experiência muito saudável porque acabei por fazer uma exposição de 30, 40 peças nessa igreja que tinha as condições acústicas e não só fantásticas e físicas também. Foi no ano, portanto, como referi, 2005, que fizemos essa exposição num período também de férias, que era agosto, setembro, foi um mês e meio, quase dois meses, onde ela acolheu, imagine, à volta de 12 mil visitantes. Isso foi fantástico. Isto deu-me o entusiasmo necessário para voltar a fazer ainda mais exposições. Fiz uma dúzia delas, talvez, ao longo daqueles 7, 8 anos, indo inclusivamente até Trás-os-Montes, até à minha terra e outros locais, sempre com o apoio das câmaras que estavam muito interessadas sempre.
Já não era o Luís a fazer a proposta, já vinham ter consigo.
Sim, é verdade, porque havia pessoas que tinham vindo e que achavam que valeria a pena. Portanto, foi foi em vários locais, no museu, por exemplo, na Verdades Faria, portanto, ali em Cascais, foi numa igreja de Sesimbra, foi também numa capela das Caldas da Rainha, foi em espaços culturais de Bragança, espaços culturais de Miranda do Douro, etc. Portanto, foram, de facto, uma dúzia de exposições que arrebatou, de facto, aquela gente toda e que eu disse, eu penso que não tenho dúvidas que valerá a pena fazer este museu. E foi assim que aconteceu, mas, claro, depois o problema veio depois, não é?
Então, e com o sucesso dessas exposições que fez ao longo desses anos, não houve interesse demonstrado por parte dos institutos públicos para
não, o único interesse que houve...
Para um espaço, para a criação de um espaço para acolher as obras, portanto, as peças que já tinha...
Eu também não estava muito interessado nisso, sinceramente. Okay. No entanto, eu ia perdendo a paciência também, porque eu tinha iniciado o processo aqui com a Câmara de Palmela para que, como disse, o espaço fosse aqui na Quinta, que é fora, naturalmente, de um grande meio urbano, que Lisboa fica aqui a 40 km. Mas eu entendi que este era o espaço adequado, apesar de tudo. Quem quisesse conhecer um museu pode-se deslocar 40 km. Ele agora tem deslocações de todo o país. Portanto, não foi esse o problema de estar aqui e não estar inserido numa malha urbana.
Certo.
Porque este museu também não é um museu de massas. É um museu que é necessário que também haja visitantes que assistam às visitas guiadas para poderem ouvir os sons diretos destas peças. Mas o que é certo é que os anos iam passando, a burocracia era enorme, entretanto tinha feito uma exposição, como disse, na verdade se faria no Estoril, e o Presidente da Câmara, que era o Capucho, António Capucho. Disse-me que com as grandes dificuldades, ando para aqui há anos à espera de fazer o museu. Ah, mas não tenho problemas, quero fazer o museu aqui em Cascais, eu ofereço já as instalações para colocar, de facto, aqui o museu. Sim, só que eu não quero vir para Cascais, eu quero ficar no meu espaço.
Ah, mas teve essa oferta.
Tive essa oferta.
Essa oferta esteve em cima da mesa.
Exatamente.
Okay.
Mas disse, agradeço-lhe imenso, mas vou lutar e vou ser resiliente E, felizmente, no ano 2000...
Portanto, disse obrigado, mas não obrigado.
Mas em 2013 consegui, de facto, que isso acontecesse. Tudo aquilo que aconteceu de mal em relação à burocracia, que existe e continua a imperar, foi o facto de ainda termos as medidas restritivas do aeroporto de Alcochete. Porque naquela altura falava-se disso, claro. E então não era possível construir aqui nada durante 3 anos. Portanto, perdi aqui 3 anos à espera que o aeroporto...
Parado. Que viesse, que viesse, nunca, que
ainda
nunca veio.
Viesse, e hoje não
ainda não está. Nunca veio.
Portanto, foi tudo isto que aconteceu.
Neste momento, aqui no museu, quantas peças aproximadamente temos aqui e que períodos é que abarcam, desde a mais antiga até a mais recente?
Nós temos à volta de 650 peças, estão todas em funcionamento e abarcam um período de 150 anos, que é o período da invenção das primeiras peças, que são as caixas de música de cilindro metálico, 1796, até os anos 50 do século XX. No entanto, nos finais do século XIX, dá-se aqui uma mudança em termos tecnológicos, porque as primeiras eram instrumentos, que produzem eles o próprio som, e em 1877 o Edison conseguiu gravar pela primeira vez a voz humana. E a partir daí entrou a gravação e assim se desenvolveu pelos fonógrafos e gramofones. Portanto, os últimos 50 anos são peças mais relacionadas, portanto, com as chamadas máquinas falantes, aquelas que eu referi, e que implica uma gravação prévia para se ouvirem.
Ok, muito bem. E já nos explicou que tudo o que está aqui funciona, portanto, todas elas funcionam, mesmo as mais antigas. Elas precisam de manutenção constante ou são peças de uma razoável fiabilidade?
Felizmente, e principalmente as primeiras peças, que são as caixas de música de cilindro metálico, e as caixas de música de disco metálico, são peças que praticamente não precisam mesmo de manutenção. Aquelas que mais precisam são as que têm foles, porque os foles têm alguma degradação, e também aquelas que têm cordas, que é preciso afiná-las. De resto, aguentam-se muito bem, felizmente, porque seria um grande problema para mim, uma vez que eu quero que as pessoas que venham ao museu todas ouçam as peças a tocar. Portanto, elas têm, de facto, um trabalho contínuo e constante e que tem, naturalmente, a sua degradação, mas muito lenta, felizmente.
De todas as peças que tem no museu, já passam das 600, qual é que foi, assim, uma história mais particular para a encontrar? Tem alguma peça que nos possa contar a forma como conseguiu chegar até ela?
Eu, praticamente, durante os 30 anos que colecionei, claro, não quer dizer que agora não possa comprar uma peça ou outra, não é? Havia uma peça que me faltava, que era o chamado órgão de palhetas. De facto, quando eu colecionei, a minha intenção foi tentar adquirir todas as tipologias da música mecânica e não conseguia encontrar, de facto, o órgão de palhetas para eu adquirir.
Esse órgão de palhetas, desculpe interromper, é acionado por ar, é isso?
Sim, sim. Tudo o que é um órgão é ar, não só para produzir o ar para as palhetas, mas também para o próprio mecanismo, porque o mecanismo também tem um rolo a que é necessário que ele faça a rotação e é através de uma pedaleira que nós conseguimos o ar, que é muito ar necessário para tal. O som do órgão é um som único, porque nós podemos jogar com vários registros, são mais de 20 registros que têm de vários instrumentos, portanto é um som único em relação a qualquer outra das peças do museu. E é um órgão, portanto, de facto, é uma peça muito difícil de adquirir. Como vê, estive 30 anos sem ter conseguido, mas felizmente um dia tive o conhecimento E foi há 2 anos que um museu em Reims, que é uma cidade de França, havia também um colecionador privado em que os herdeiros não quiseram fazer a continuação. E então resolveram vender peça por peça o cheio que tinha aquele museu. Felizmente eu tive conhecimento que havia um órgão de palhetas e, claro, pus-me em campo imediatamente e adquiri em tempo recorde. Nem olhei nem para preço, fantástico, nem para nada. E foi assim que aconteceu, e uma peça bem volumosa, com 400 e tal quilos. Alguns dias depois já estava aqui no nosso museu e tenho muito orgulho em mostrá-la, porque de facto é uma peça muito rara, para mim foi muito rara de adquirir.
É um mercado competitivo, este mercado?
Não direi. Ele é competitivo quando se vai a um leilão, não sei porquê. Parece que nos leilões toda a gente quer comprar estas peças. E tivemos que muitas vezes pagar acima daquilo que nós deixamos, que é o custo real. Não há custos reais, naturalmente,
certo,
em peças
seu,
destas.
O preço justo.
O preço nos parecia, sim. Mas, e portanto, quando há um leilão, de facto, eu prefiro adquirir as peças diretamente até um antiquário ou até um particular
do que em leilões.
Porque temos que ir até ao máximo, temos que suplantar todos os outros, não é? E tive a pagar peças bastante caras, mas que já está compensado porque a inflação de tudo isto e a dificuldade já compensou todos os valores. E
naturalmente, se fosse hoje, provavelmente não conseguiria sequer encontrar.
Com certeza, nem conseguiria encontrar, e esse preço até seria muito inferior àquilo que hoje se pratica.
Luís, tem alguém que faça manutenção às peças? Tem, sim, uma pessoa que é,
felizmente,
responsável por...
Sim, felizmente tenho uma pessoa, okay, que começou a dedicar-se, portanto, à manutenção deste género de peças.
Era uma pessoa que já tinha conhecimento?
Não.
Foi adquiriu conhecimento?
Ela foi adquirindo conhecimento, porque uma pessoa, pronto, que tinha, de facto, muita cabeça, certo, para estas coisas, é esperto, portanto, uma pessoa que gosta também, e hoje resolve o problema não só estas peças do museu, mas a imensas pessoas que vêm aqui perguntar-me onde é que podem
arranjar. Encontrar.
Eu, portanto, estou sempre a dar-lhe também contactos para ele poder resolver o problema às pessoas que têm a sua grafonola do avô e que fazem uma questão que aquilo funcione. Ficam felizes da vida por ver uma peça de família outra vez a tocar. Ele tem feito a felicidade, claro, de muita gente.
Claro. Engraçado. Já vimos que o Luís Cangueiro fez mesmo questão de ter o seu museu implantado aqui neste espaço. E este, de facto, é um museu. Os nossos ouvintes ganham, de facto, muito se vierem aqui vê-lo ao vivo, porque é um museu a vários títulos, emblemático. O edifício é, de facto, muito, muito bonito e até já ganhou diversos prémios internacionais de arquitetura. Como é que surgiu a ideia de que o próprio edifício lembra uma caixa de música? Fazia parte da sua explicação original ao arquiteto, ou foi uma ideia que veio do próprio arquiteto depois de ter compreendido qual que era o objetivo do edifício?
Não, essa ideia foi totalmente do arquiteto. Ele sentiu, de facto, o que era uma caixa de música, porque era para albergar toda essa quantidade de peças, e ele entendeu. Queria criar também uma espécie de caixa de música, porque este edifício é um edifício minimalista, é um edifício que não foi propriamente o museu que ganhou esses prémios que fala, mas o arquiteto, sim.
Certo.
O próprio arquiteto é que, mesmo recentemente, o ano passado, ganhou 3 prémios também de arquitetura, porque, de facto, eu vi nele um...
Com este edifício?
Sim, não, com este edifício não, com outro... Com outros edifícios.
Com o seu trabalho, com outros trabalhos.
Sim, sim. E este resultou muito bem, porque há muitos arquitetos que vêm aqui de propósito a ver também este projeto, que é um projeto minimalista.
Pode-nos revelar o nome do arquiteto?
Miguel Marcelino. Okay. Quando eu convidei, ainda era um rapaz de 30 e tal anos, mas eu acredito também na juventude e na inspiração também destes artistas com estas idades.
Claro que sim.
E, portanto, ele criou, de facto, uma espécie de caixa de música gigante, com uma característica em que a fachada principal do edifício é aquilo que as pessoas mais admiram, porque é em concavidade, porque nos remete, desta forma, para as campânulas das caixas de música. Portanto, tudo isto nos remete para este ambiente de caixa de música e a própria constituição física das próprias caixas de música.
Do objeto.
É verdade. Portanto, não tem portas, não tem janelas, tem apenas uma porta naquele cone que é por onde sai também o som das caixas de música, nomeadamente os fonógrafos e os gramofones. Uhum. Isso veio, sim, este edifício veio em todas as revistas portuguesas, veio em imensas revistas nacionais e internacionais, em guias, Destination Architecture, é uma das revistas onde aparecem 1000 edifícios de todo o mundo, de arte moderna, e ele também foi escolhido para integrar esse mesmo livro.
Muito bem.
Portanto, é outra obra. E vou revelar-lhe aqui também uma coisa. Quando ele me mostrou a maquete deste museu, eu digo-lhe que senti uma alegria tão grande e uma surpresa tão grande...
Não estava à espera.
Que eu não estava minimamente à espera. Estava à espera de uma coisa vulgar, banal, mas não, surpreendendo de tal maneira que eu fiquei com uma felicidade incrível. Digo assim, valeu a pena.
Porque é bonito. Ou seja, era mesmo aquilo, mesmo que o Luís não soubesse como imaginar aquilo. Mas ao ver...
Parece que era aquilo que eu estava a imaginar também um dia, no subconsciente.
Exatamente, como se o arquiteto conseguisse...
Conseguiu transmitir aquilo que eu não sabia, mas que era aquilo que estava cá dentro. É verdade, foi uma coisa, é um momento inesquecível para a minha vida. Digo assim, caramba, isto é incrível, como é que ele conseguiu isto?
Mas este museu tem uma particularidade, que é, não faz muito sentido uma pessoa vir visitá-lo sem um enquadramento.
Ah, claro.
Portanto, das peças
eu vou
que está
explicar
a ver.
Esta situação que é importantíssima.
Inclusive é ouvir as peças, não é? Se
há
possível.
Pessoas que chegam aqui no final da visita, aos sábados e domingos, portanto é a visita ao público em geral, não tem que marcar, abre o museu às 15 horas, já às 15h30 faz-se a visita guiada. Quem chega, entra, paga o seu bilhete, naturalmente, tem que ser. E depois, há pessoas que chegam aqui no final da visita. E sabe o que é que eu lhes digo?
Ou seja, já quase quando está a fechar?
Sim. Não, não. Quando está a fechar, o museu só fecha depois às 18.
Ah, ok.
A visita é das 13h30, das 15h30, às 16h30. Chega às 18. Quando chegam depois da visita, eu digo-lhes, olha, querem um conselho, venham cá outro dia. Porque, ou seja, sem uma visita guiada, não apreciam, não colhem aquilo que, de facto, este museu vos pode oferecer. Que é os sons a serem tocados diretamente pelas peças e a explicação mínima para vocês perceberem que peças são essas. E as pessoas aceitam, a não ser uma pessoa ou outra que vem
de longe,
um estrangeiro. E então a gente, o que é que faz? Mostra-lhe, de facto, também... Não fazemos uma visita guiada, mas nós temos os botões em que a pessoa pode carregar neste botão correspondente a 24 peças que estão, portanto, expostas e ouvem os sons gravados dessas peças.
Ah, okay.
E depois, uma boa vontade da minha parte, ponho uma outra peça a tocar para eles, pelo menos, não irem
certo.
Sem aquela ideia.
Uhum. Agora, mas não é a mesma coisa de uma visita guiada?
Já não é a mesma coisa, claro. Exatamente.
Claro.
Agora... Como é que este museu também sobrevive? E porque é que, de facto, ele é autossustentável? Não é com as visitas de fim de semana, não. É com as visitas diárias que tem de grupos organizados. São milhares e milhares de pessoas que acorrem aqui com essas visitas de escolas, de universidades séniores, de grupos organizados e, portanto, de câmaras que trazem, por exemplo, os séniores também. E, portanto, recebemos aqui praticamente todos os dias esses grupos e todos têm essa oportunidade de ter uma visita guiada pelas equipas do museu.
Ok. Muito bem. Estava precisamente a falar das visitas das escolas. Sente que as crianças aderem de forma diferente às peças em exibição e à visita guiada do que os adultos?
Olha, as crianças reagem muito bem à introdução que é feita, não sou eu que a faço, eu não faço visitas guiadas a crianças, mas a história que se conta do Luís.
Começa Ou seja, assim, da sua própria história.
Exatamente. A minha história é muito resumida, desde que daquela caixa de música que eu falei, certo, até depois do meu percurso rápido, e eles ficam com aquilo de facto na cabeça. Porquê? Porque depois, muitas vezes, eu chego aqui no final da visita, e eles, este é aquele Luís, então querem autógrafos muitas vezes. E estou aí meia hora a fazer autógrafos naqueles miúdos todos. Não quer dizer que sejam todos reagidos desta maneira.
Certo.
Mas principalmente os colégios têm muito esta situação. Os colégios que vêm, muitos colégios de Lisboa, fazem isso. Mas devo dizer-lhes que as medidas para crianças naturalmente não são as mesmas para adultos. A linguagem também é outra. E portanto também temos peças que são destinadas às crianças.
Ah,
portanto, okay. Agora, também lhe vou dizer outra coisa. Podem vir as famílias com crianças, porque as crianças também conseguem assistir e bem a uma visita de adultos, por incrível que pareça. A partir dos 4, 5, 6 anos, elas estão atentas. Porquê? Porque também ouvem música.
A música é uma linguagem universal.
Talvez não lhes interesse tanto a linguagem,
certo,
a explicação, mas eles esperam aqueles bocadinho e depois ficam todos felizes da vida. Olhem, na semana passada tivemos aqui uma criança no berço, tinha um ano e tal. Aquela criança esteve uma hora e um quarto a ouvir música sem reagir de outra forma a não ser sentir-se feliz. Veja, como é que é possível?
Sem chorar, sem adormecer.
Nem sabia que existia.
Ali
é tempo. Verdade, fantástico. Portanto, é para toda a gente.
Muito bem. Bem, este, é claro, é um museu de música mecânica e hoje em dia a música é reproduzida sobretudo através de equipamentos digitais. Embora nos últimos anos se tenha até assistido a um certo revivalismo dos discos de vinil e dos giradiscos, que no fundo também são máquinas que de alguma forma estão relacionadas com os fonógrafos e os gramofones que tem aqui. Como é que o Luís Cangueiro prefere ouvir música nos seus tempos livres? Lá em casa, que tipo de equipamento é que tem para ouvir música?
Não tenho os equipamentos agora modernos, naturalmente, para ouvir música. Agora, quando eu quero ouvir música daqueles tempos, também tenho aqui muita variedade, não é?
mas em casa, por exemplo, tem giradiscos?
Sim, claro, tive sempre. Desde os anos 80. Eu trouxe um giradisco da África quando estive lá a fazer a tropa. Em 1970 eu comprei na Rodésia um giradiscos e rádio e, portanto, trouxe. A minha vida tem sido sempre ligada à música. E sempre bons equipamentos também. Mas queria dizer-lhe uma coisa. Sabe que a importância deste museu, e nós não focamos isso, é muito grande. Porque as pessoas que aqui vêm não imaginam que estas peças existiam. E estas eram as peças que as pessoas tinham em suas casas para ouvir música sem precisarem de conhecer uma nota musical. Portanto, por processos mecânicos, as pessoas podiam ouvir estas peças. Pianos a tocar sozinhos, ou então através, portanto, de pedais, através de uma manivela, através de pesos. Portanto, eles tinham esta possibilidade toda. E hoje as pessoas chegam aqui e temos ali livros de testemunhos, livros já de testemunhos meia dúzia desde as exposições, onde dizem maravilhas deste museu, aquilo que sentem aqui. Há pessoas que choram aqui a ouvir música desta porque recordam-se da sua infância. Arrepiam-se também. E isto a mim também me faz arrepiar, sinceramente, porque, digo assim, felizmente as pessoas também gostam daquilo que eu gosto, partilham inteiramente aquilo que eu também gosto. E saem daqui culturalmente mais ricas, porque nunca, de facto, tinham imaginado como é que os nossos antepassados ouviam música. Daí a importância deste museu, e é um legado muito importante que eu deixo para o meu país, porque é o único museu de música mecânica, pelo menos até agora, existente em Portugal.
Muito bem.
O Luís já nos disse que a música o acompanha desde sempre. Também já nos disse que continua a ouvir música no seu sistema de alta fidelidade. Que música é que ultimamente não lhe sai da cabeça?
Mas sabe que a música não me sai da cabeça não é de alta fidelidade. A música que me sai da cabeça é uma música tocada por uma orquestra, autêntica orquestra, de uma peça que existe neste museu, de 1925, fabricada por um senhor da Alsácia francesa, chamada Seybold, e que me encanta a mim e que não me sai da cabeça, que é uma canção chamada Mimi d'Amour, que é também uma canção francesa. E a peça talvez seja aquela que mais impacto tem dentre todas, junto do público em geral, quando ela é posta a tocar, que nem sempre é colocada. Portanto, essa é a música que não me sai da cabeça.
Muito obrigado, Luís, por nos ter recebido. Muito obrigado.
Obrigado eu também.
Obrigado. Felicidades.
Obrigado.
Começamos pelas caixas de música, então.
As mais antigas são estas. Estas daqui.
E elas estão todas a funcionar?
Está tudo a funcionar, as caixas, todas elas. Caixas de música de cilindro metálico.
Conseguimos ouvir uma
Sim,
delas?
Consegue-se. Talvez esta aqui, porque esta já é com orquestra. Portanto, é o som de lâminas, um certo. Cilindro, e mais tarde eles colocaram a orquestra. Aquelas não têm orquestra, mas assim torna-se muito mais interessante.
Muito bem. Já agora, espera aí. Muito bem.
Aqui há dois grandes grupos também, que são o cilindro metálico e o disco metálico. Portanto, depois do disco, são 90 anos mais tarde é que aparece o disco metálico. Por exemplo, temos aqui este, podia ser outra qualquer, mas pronto, pode ser este. Thank you. soltou-lhe a corda, pronto. Pronto, e aqui temos também tudo o que é século XIX, mas aqui já palhetas, cordas e tubos. Esta foi uma peça que eu adquiri há 2 anos só, este órgão. Este é um órgão de palhetas. Portanto, isto é tudo mecânico. Tudo isto funciona através de rolos e o ar. Portanto, aqui é preciso ar para isto funcionar. De órgão, tudo feito através do ar, tudo mecânico. Aquele é o piano, também, pronto, é um sistema de piano, em vez de ser órgão, é de piano, também, tem que...
Este já não é por ar.
É por ar.
Este também, também é. Este também é
não,
por ar.
Este é por ar com foles. E os foles estão ligados a martelos. E os martelos é que batem em cordas. Portanto, isto é de cordas. Mas movido por ar. Movido, portanto, todo o sistema de ar é que faz com que isto funcione. Aquele ali não. Aquele é o ar que não só serve para movimentar, mas também para lançar o ar para as palhetas. São as palhetas que tocam. Aqui são as cordas.
Ok.
Portanto, um órgão são palhetas. Aqui também pode ser um órgão de tubos.
Então, e aquela música que não lhe sai da cabeça?
Então, vamos a isso. Vamos gravar essa. É aquela que está aqui.
Esta aqui?
Sim.
Deixa-me primeiro só tirar uma foto.
Esta é uma peça também à base de ar, só que não é movida por pedais, mas movida a eletricidade. Sem bolo.
Okay.
É composta por um piano, por um acordeon e elementos de percussão.
Okay. Portanto, vamos então ouvir a tal música que não lhe sai da cabeça.
Mimi d'amour.
Mimi d'amour.
Faz uma rebobinação completa, sozinha. Faz a rebobinação.
Sim, sim.
Aqui tem...
Para pôr o rolo no ponto inicial.
Faz tudo sozinho. Aqui numa a primeira, talvez, reportagem mais importante que foi feita até hoje pela Antena 2, pela Paula Moura Pinheiro, ela esteve aqui imenso tempo a filmar 2 dias. E eu, espontaneamente, convidei-a para dançar esta música. E apareceu, então, nesse vídeo também, nesse programa.
Muito bem.
E muita gente, ponho aqui as pessoas também, nem sempre tocam isto, raramente, até porque isto é uma peça tem que ser preservada. Mas quando eu vejo que há um grupo animado, ponho-os aqui também a dançar. Um bocadinho. É, exatamente. É. E aqui temos a parte dos fonógrafos e gramofones. Portanto, aqui a música gravada, esta aqui foi...
Portanto, estas máquinas falantes.
Esta é a peça que dá origem a tudo o resto e até aquilo que nós temos hoje em nossas casas para ouvir música. Foi o primeiro gravador, são estes, são os Tinfoil. Foi o Edison que fez esta pela primeira vez a gravação. Portanto,
permitia gravar diretamente o cilindro?
Inicialmente era numa folha de estanho.
Ok. E, portanto, daí o nome Tinfoil?
Sim. Ok. É, exatamente. E só mais tarde é que se comercializou quando puderam fazer em cilindros de cera. A corda do fonógrafo passou-se ao gramofone. No fonógrafo, portanto, com as campânulas, sem campânula, ainda não havia campânulas, as pessoas ouviam através deste sistema que vocês veem ali também. E depois a passagem ao disco, foi em 1888, que o Berlin então transformou o cilindro para o disco. E então temos os discos de 78 rotações, que são estes em goma laca.
E são estes discos de 78 rotações que diz que têm centenas ou milhares deles?
Eu tenho milhares, mas há coleções maiores. Há quem tenha 6 mil discos, só de música portuguesa. Eu tenho 2000 e tal, só de música portuguesa. Mas eu também não sou um colecionador de discos. Mas este é um dos discos maiores que se fabricaram. Não sei se já reparou. Tem é um disco de 2 quilos.
São muito altos. É proporcional ao tamanho da campânula?
Também, claro. Fundamentalmente por causa da campânula, do tipo de peça. O disco é este, com 2 kg. Tem um peso brutal, o maior disco que se fez. Esta é uma jukebox de 1913.
Esta usa ainda discos de 78 rotações ou já usa 45 rotações?
Não, 78.
78 também?
Sim, esta é antiga. Essas são mais recentes. De 45 são dos anos 60, 70, por aí fora. E até discos de vinil. Estas são muito raras de se encontrar, é uma coisa muito, muito rara mesmo. E então esta é única porque esta foi a primeira que se consumiu e descobri em França. Ainda esta aqui é de facto uma. Também a movida era eletricidade. E tinha. A audição era individualizada. Só tinha 6 discos. Só tinha 6 discos de cada vez, claro.
Portanto, eram estes que aqui estão.
Exatamente. Esta é uma peça interessantíssima. Nós agora estou a pôr um painel publicitário com a fotografia desta peça. É uma peça que funciona por motor de ar quente. Tem aqui
o combustível.
Combustível.
Muito bom.
Isto é o motor. Portanto, isto acaba por... O êmbolo acaba por fazer, portanto, todo isto aqui, a funcionar a 78 rotações. Ao fim de 5 minutos, em aquecimento, ele atinge essa rotação. E então este aqui é um gramofone que tocava discos de cera e depois passou a tocar discos de chocolate. Uma fábrica belga...
Discos de chocolate?
Sim, sim, discos de chocolate. Estes aqui são discos de chocolate. E ele, na publicidade, dizia, mãe, já vou disco. E pronto, e como vê, estamos agora na saída, que estamos nos anos 47, sim, até mais ou menos foi quando em 48 começou o vinil.
Portanto, isto termina no fundo, no final dos anos 40 e início dos anos 50.
É, exato. Isto é mais ou menos uma hora e um quarto, que leva à visita.
A visita guiada. Sim, e claramente, por aquilo que mostrou, não sendo uma visita guiada, não teria um décimo do interesse?
Não, não tinha, não. Não, porque as pessoas gostam é muito de ouvir também as peças a tocar. Mais ainda do que a explicação, o que gostam mais é da música. E ver as máquinas a funcionar.